Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, vereadora Rosita, funcionários dessa casa, a imprensa, aqueles que nos assistem pela Web TV e a plateia hoje aqui presente, meu cordial boa noite. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Então é parafraseando Nelson Mandela que eu inicio meu discurso, lembrando que hoje, além de ser, nós estarmos em novembro, que é o mês da conscientização da saúde do homem, do câncer de próstata, também é o mês que a gente comemora em todo o país, no dia de hoje, dia 20 de novembro, o dia da consciência negra. Já falei aqui nessa tribuna em outros momentos, em outras ocasiões, em anos passados, que se trata de uma data que lembra a morte do Zumbi dos Palmares e que em todo o país são feitos reuniões, debates, discussões em torno do tema consciência negra. Nós temos, a partir de hoje, na Unifeb, no auditório, a Semana da Consciência Negra, né, do dia 20 ao dia 22 do 11, que vai ter palestras e o tema principal é combater o preconceito e a intolerância religiosa, né? Então, por que que eu sempre trago aqui essa mensagem, né, e leio, gosto de lembrar o Dia da Consciência Negra? Porque, infelizmente, no nosso país ainda existe muito preconceito, existe muito racismo, existe muita injustiça ligado à raça e também ao gênero, né, ao gênero feminino principalmente. Então, a gente gosta de lembrar, marcar, deixar marcado, deixar público o que que nosso país vive hoje em dia, né? Então, se a gente pegar manchetes do jornal, né, ou de revistas eletrônicas, a gente tem ainda notícias deprimentes como essa. O desemprego é maior entre nordestinos, mulheres e negros, né? Isso foi dia 14 do 11. Semana passada saiu uma matéria. Também temos uma outra que fala que no Brasil, dois países, para negros, assassinatos crescem 23%, para brancos caem 6,8%. E ainda tem gente que acha que não existe discriminação, que não existe injustiça, que não existe, que nós não temos que sanar esse grande abismo que existe entre a raça branca e a raça negra. Não só no nosso país, mas em todo mundo isso acontece, não vamos, né, querer também achar que é só no nosso país que existe esse tipo de discriminação. Mas que nós não deveremos combater isso. Nós deveremos sim, né? Eu acredito, e por isso que eu trago esse assunto aqui, que na minha opinião, a questão do preconceito, do racismo, e principalmente políticas para diminuir esses abismos, né, sejam colocadas nas pautas de todas as câmaras de vereadores, na pauta do Executivo, na pauta do Judiciário também, né, que é muito importante que o Judiciário também entre nesse problema, né, e que a gente tenha uma agenda que trate disso de maneira séria, né, porque senão nunca a gente vai conseguir diminuir essas grandes diferenças, né. Então, é na questão do trabalho, é na questão da violência, né, a gente sabe que no nosso país, uma grande parcela da população é pobre. Dentro dos pobres, nós temos 75% de negros, né? Então, a grande maioria dos pobres são negros, né? Então, não é por coincidência que eles não têm acesso a estudo decente, por consequência, não têm acesso a um trabalho melhor, né? É por uma grande defasagem do nosso país, socialmente, né, e racialmente, que eles ficaram à margem, marginalizados de todas as oportunidades, ou de uma grande parte delas, que os brancos não tiveram, né, de oportunidades no nosso país. Então, eu gostaria de que a nossa Câmara de Vereadores ou o Executivo Municipal também entrasse nessa campanha, né, para tentar que a gente consiga diminuir essas desigualdades e as injustiças que se apresentam no nosso país hoje em dia. Também gostaria de falar de um outro assunto, agora sobre a saúde, né? lembrar que agora, no próximo dia 24, nós teremos, a Secretaria Municipal de Saúde estará realizando o Dia D pela Saúde. Né? Então, testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite serão feitos nesse momento, né? Desde as 8 até as 17 horas ali na Policlínica. E também a vacinação contra a febre amarela e uma mobilização contra o Aedes aegypti. Né? Então, e eu gostaria de tocar num ponto, que é a febre amarela, né? Que nós tivemos um alerta esse ano, que muito provavelmente a febre amarela chegará em Santa Catarina a partir desse mês, né? No mês de novembro, mês de outubro, já começará a chegar a febre amarela dentro das projeções que a divisão de vigilância epidemiológica do país fez, né, que através dos corredores ecológicos, né, das matas, que é onde é disseminado, onde são os vetores da disseminação dessa doença, através do macaco, não que o macaco seja o causador da doença, mas ele carrega um mosquitinho ali e leva para as outras localidades, né? Então, como nós temos vários corredores ecológicos interligados, a projeção é que Santa Catarina comece a ter casos de febre amarela. Né? Infelizmente, está chegando aqui, não é culpa de ninguém, é culpa de uma questão natural, e que nós temos que estar alertas e fazer o maior esforço para orientar e conscientizar as pessoas de que é importante fazer a vacina da febre amarela. Quem já fez uma vez, não precisa fazer mais, é uma dose só. Né? Mas as pessoas entre, né, crianças a partir dos 9 anos até os 59 anos têm que se vacinar, porque a doença vai estar aqui, vai bater nossa porta. Nós temos a Serra, o Parque Nacional da Serra do Itajaí, que está aqui no nosso quintal, né, e que dentro de pouco tempo deverá começar a ter casos de febre amarela na nossa região. Então nós precisamos estar alertas, precisamos ter uma campanha de imunização eficiente. A Secretaria de Saúde já começou, através da Vigilância Epidemiológica, a fazer vacinações nas áreas rurais. Ela fez isso em outubro, mas é importante que a gente faça uma intensificação da conscientização para fazer a imunização da febre amarela, porque é uma doença realmente fatal, ela é letal, e que a gente tem que estar imunizado. E muitas pessoas não procuram espontaneamente para fazer a vacina da febre amarela. Não sei quando vão viajar para outro país, que é uma exigência, para outra região do país, aí acabam fazendo a vacina. Então, eu gostaria de solicitar que a Secretaria Municipal de Saúde faça uma intensificação e um trabalho importante nesse sentido, um trabalho mais intenso nesse sentido da prevenção da febre amarela. Também gostaria de agradecer à Secretaria Municipal de Saúde por ter respondido o meu ofício, né, sobre a dívida que o governo do Estado tem com a saúde do nosso município. E a resposta veio na outra semana, né, a dívida do Estado com a saúde é de R$106 mil. Né, que desses 106 mil, 50 mil é para a farmácia básica. Então é importante a gente estar alerta. Agora novos deputados irão assumir a LESC, né, que a gente faça o contato com esses deputados que cobrem do governo do Estado a quitação dessa dívida, que é muito importante para os municípios. Né, a gente está vendo aí, e eu vou já emendar num outro assunto de saúde, que foi extensamente divulgado pela imprensa, que foi a saída dos médicos cubanos do programa Mais Médicos. Né? Na verdade, nós temos no nosso município 3 médicas cubanas, né, que deixarão dentro em breve o nosso município, e que essa notícia preocupou muito, não só a Guabiruba preocupa também, mas todo o país, principalmente porque esses médicos cubanos vieram numa missão de ocupar lacunas, né, aonde que o médico brasileiro não queria chegar, não queria estar trabalhando em áreas de difícil acesso, nos povoados indígenas, né? Então, eles vieram para preencher essas lacunas, né? E tiveram fizeram um trabalho muito importante no nosso município, em todos os municípios brasileiros, né? E só para a gente estar a par do que está acontecendo, né? São 8.500 médicos cubanos que deixarão o país até o final de dezembro. Dos 5.570 municípios do país, mais de 1.500 municípios têm somente médico cubano. Então, 1.500 vão ficar sem médicos a partir de dezembro. No programa, 80% dessas cidades que só têm médio cubano são cidades de menos de 20 mil habitantes. São cidades pequenas, são cidades carentes, normalmente, né, que correm um risco de sofrer com a falta da assistência. Né. 90% dos atendimentos da população indígena são feitas por profissionais de Cuba. 25 milhões de brasileiros vão ficar desassistidos a partir de dezembro. Então, é um problema sério, realmente, né? De acordo com o Conselho Nacional das Secretárias Municipais de Saúde, das Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMS, a rescisão repentina desses contratos aponta para um cenário desastroso, opina a entidade, né? Então, a entidade se manifestou dizendo que estão realmente à beira de um desastre, porque não se sabe, não se tem ideia, né? Hoje eu tive a notícia da nossa secretária municipal de saúde que um médico foi contratado, né, de emergência para suprir a saída das três médicas, mas mesmo assim ainda vai ficar um espaço, uma lacuna a ser preenchida. Na Guabiruba, eu creio que deva responder por cerca de 40% dos atendimentos nas unidades básicas de saúde, visto que cada profissional médica de Cuba estava realizando 40 horas semanais. Então, hoje, cerca de, eu creio, em torno de 40% do atendimento dessas unidades eram feitos por elas. E que vai ficar realmente difícil se não houver uma contratação imediata, né, ou dentro de pouco tempo, desses médicos para substituir. Né. Também, para quem não sabe, o programa Mais Médicos foi criado em 2013, com o objetivo de levar médicos para regiões onde havia escassez ou ausência desses profissionais. Né? Só que a prioridade sempre foi, e o programa deixa bem claro isso, que é médico brasileiro. Se o médico brasileiro não quiser ocupar aquela vaga, ele entraria um médico estrangeiro. E é isso que aconteceu em todos os editais, em todos os chamamentos, foi isso que aconteceu. Né? E esse acordo que foi feito com a OPAS, né, é um acordo que tem já igual a 34 outros países, ou seja, da mesma forma que faria o pagamento para Cuba e Cuba repassava para os médicos, foi feito em outros 34 países. Só que a diferença é que nenhum desses 34 países resolveu mudar a regra do jogo no meio do jogo. Né, e o que aconteceu no nosso país? Né, respeito, acho que o novo presidente tem que fazer as suas reformas, as suas mudanças, só que ele tem que respeitar também certos critérios, certos acordos e fazer isso na hora certa, não fazer antes do tempo, né? Porque agora ele criou um problema para o presidente atual, né? De resolver essa bucha aí que ficou, né? E que, sem dúvida nenhuma, ele tem que entender também que patriotismo e nacionalismo existem nos outros países também. Se ele quer defender o dele aqui, tem gente que quer defender também da mesma forma ele lá, e ele tem que respeitar isso. E que a coisa não é assim. Aí eu faço, eu mando, ele sofre as consequências também. Então, na verdade, nós sofremos, né? Ele não, né? Nós sofremos as consequências aqui, né? Então, eu gostaria de finalizar, né? Só para a gente entender melhor, que o município teve grande dificuldade de contratar médicos, né, no passado recente, esse ano. O bairro São Pedro, quando a unidade de saúde de São Pedro, a médica, pediu a sua rescisão, teve dificuldade de chamar os médicos concursados, nenhum quis vir. Então, a gente conseguiu contratar o doutor Gustavo, que está lá hoje trabalhando, mas não foi chamado de concurso. Então, eu acredito que concurso vai ser muito difícil chamar esses médicos, né? Então, espero eu que eu esteja enganado, né? E eu gostaria de finalizar deixando a nossa imensa gratidão aos serviços prestados à doutora Nerilis, à doutora Damares e à doutora Yusleides, que trabalharam na Guabiruba, que prestaram seu serviço na unidade do Aimoré, do Lajeado Baixo da Guabiruba Sul, respectivamente, né, que fizeram um excelente trabalho, e nós somos gratos, em nome da Câmara Municipal, gostaria de dizer que nós somos gratos aos trabalhos prestados por ela no nosso município, um trabalho digno, né, como nós temos os Médicos Sem Fronteiras, que vão de graça trabalhar lá na África, vão trabalhar em outros países, os cubanos tiveram essa missão no nosso país também, e merecem o nosso respeito, a nossa gratidão. Né. E também gostaria de dizer que, na verdade, eles não eram guerrilheiros disfarçados de comunistas trazidos pelo PT para o Brasil para implantar a ditadura bolivariana. Tá? Eles estão indo embora e não conseguiram implantar essa ditadura. Estou começando a acreditar que eles vieram realmente para prestar saúde no nosso país. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado e boa noite.